Boa tarde a todos. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento também a senhora engenheira Mercedes Ferreira, que é vogal da Agência Portuguesa do Ambiente. Esta audição decorre na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, a requerimento do Bloco de Esquerda, e destina-se à audição da Associação Portuguesa de Ambiente sobre o Agência Portuguesa do Ambiente, perdão, sobre o colapso da N-255 Borba Vila Viçosa. As boas-vindas à nossa comissão. Senhora Engenheira, só para explicar o modelo em que costumamos fazer as audições e que será seguido também desta vez, terá oportunidade, querendo, para fazer uma intervenção inicial, que rondará os 10 minutos, sem um rigor absoluto, a que segue uma ronda de perguntas pelos seus deputados, começando pelo partido requerente, grupo parlamentar requerente, que é o do Bloco de Esquerda, às quais depois poderá responder em conjunto. Caso se justifique, faremos uma segunda ronda para esclarecimento ou aditamento de alguma pergunta. Não sei se pretende fazer uma intervenção inicial.
Sim,
sim. Sim, então faz favor, tenha a palavra.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em nome do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente, agradeço desde já o convite para estar presente nesta Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, considerando o requerimento efetuado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que visa o tema do colapso da Estrada 255 junto às pedreiras de Olival Grande São Sebastião e Carrascal no Conselho de Borba, portanto um incidente desagradável, como todos constatamos. No entanto, esta agência está aqui e reitera a sua disponibilidade para toda a colaboração com a Assembleia da República no cabal e transparente esclarecimento das matérias relacionadas com a sua missão. E falando na missão da Agência Portuguesa do Ambiente, a mesma, de facto, tem por missão propor, desenvolver, acompanhar a gestão integrada e participada das políticas de ambiente e desenvolvimento sustentável, de forma articulada com outras políticas setoriais e com entidades públicas e privadas que concorram para os mesmos objetivos e os mesmos fins, tendo como principal objetivo sempre proteger, valorizar o ambiente e prestação de serviços de qualidade aos cidadãos. Nesta senda, tem definidos alguns objetivos estratégicos, como, que passo a citar, aumentar o nível de proteção, recuperação e valorização de ecossistemas, aumentar o nível de proteção de pessoas e bens face a situações de risco, melhorar o conhecimento e a informação sobre o ambiente, reforçar a participação pública e assegurar envolvimento das instituições, garantir ainda a excelência no desempenho das atribuições que lhe vão sendo atribuídas. Dentro destas atribuições há uma que se relaciona com a avaliação de impacto ambiental em várias frentes, como já é do conhecimento natural de todos os deputados aqui presentes. A avaliação de impacto ambiental, como todos nós sabemos, é um instrumento de caráter preventivo da política do ambiente, sustentado na realização de estudos e consultas com participação pública, que passa por analisar alternativas e tem por objeto recolher informação, identificar e prever efeitos ambientais determinados dos projetos em causa e que estão em análise, bem como identificar as medidas que possam evitar, minimizar e compensar eventuais efeitos negativos ou impactos negativos ou que se considerem menos bons, tendo em vista, obviamente, uma decisão sobre a viabilidade de cada projeto em causa e, portanto, sua implementação e respectiva pós-avaliação. Este instrumento, então, suporta, de facto, uma decisão sobre a viabilidade ambiental destes projetos e que estão sujeitos a um regime jurídico específico. Regime esse que institui também, numa posterior fase, a fase de verificação da eficácia das medidas apresentadas, adotadas e que deverão ser monitorizadas a posteriori. Este instrumento garante também uma fase importante de consulta pública e todos os interessados podem ajudar à formação das decisões quando os projetos estão de facto sujeitos a este instrumento de que nós podemos usufruir. Para uma melhor dimensão do que aqui estamos a falar hoje, eu iria falar mais, tentar fundamentar a minha primeira declaração em duas vertentes mais que estão intrinsecamente ligadas e mais específicas, que é, por um lado, o licenciamento de pedreiras e que entidades competentes para essa emissão de licença e qual a intervenção, de facto, da APA, da Agência Portuguesa do Ambiente, nestas matérias. Quanto ao licenciamento de pedreiras, há todo um quadro legislativo que suporta esta matéria e que passo a descrever. Portanto, está enquadrada, este licenciamento está enquadrado no regime jurídico português pela Lei de Bases do Regime Jurídico de Revelação e do Aproveitamento dos Recursos Geológicos existentes no território nacional, incluindo as localizadas em espaço marítimo nacional, a Lei 54 de 2015, de 22 de junho, e especificamente pelo do Decreto-Lei 270-2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 340-2007, de 2 de outubro. Este regime abrange as fases de pesquisa, exploração e encerramento de pedreiras. Também temos um regime sobre o qual a exploração de pedreiras também tem que estar, estão abrangidas, que é o regime de gestão de resíduos das explorações de depósitos minerais e massas minerais, Decreto-Lei 10.210, de 4 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei 31.2013, de 22 de fevereiro. E ainda temos o regime também, que eu já referi há pouco, de avaliação de impacto ambiental, Decreto-Lei 151.2013, de 31 de outubro, republicado pelo Decreto-Lei 152-B-2017, de 11 de dezembro, quando associada um outro aspecto, portanto, eu estou a elencar o quadro legislativo a que poderá estar sujeito a este tipo de atividade, quando associada à atividade extrativa exista a atividade industrial de beneficiação das massas minerais extraídas, também será aplicável o Sistema da Indústria Responsável, ou CIR, o Decreto-Lei 169-2012, de 11 de junho. Ainda sobre tudo isto, acrescemos ainda o Regime de Regularização das Atividades Económicas, o RERAI, Decreto-Lei 165-2014, de 5 de novembro, alterado pela Lei 21-2016, de 19 de julho, e que permitiu iniciar procedimentos de regularização de pedreiras, bem como de outras atividades industriais, no período de janeiro de 2015 a julho de 2017, e que alguns processos ainda se mantêm em curso nesta matéria. Feito este enquadramento legislativo resumido, que eu espero não ter falhado, coloca-se uma questão que é: quem são as entidades competentes para a atribuição de licenças? Ora bem, naquilo que se refere à licença de pesquisa, é da competência clara da Direção-Geral de Energia e Geologia, a DGEG. Quanto às licenças de exploração, podem ser várias entidades. Desde logo, as câmaras municipais, quando se tratam de pedreiras que não se situem em áreas cativas ou de reservas a céu aberto e que não sejam excedam os seguintes limites: área de 5 hectares, profundidade de escavação de 10 metros, produção anual de 150 mil toneladas, 15 trabalhadores, utilização anual de 2 mil quilos de explosivos no método de desmonte. Portanto, nestes casos, a entidade licenciadora são as câmaras municipais. Será a DGEG a entidade licenciadora, a Direção-Geral de Economia e Geologia, quando se tratem de pedreiras que sejam explorações a céu aberto e que tenham excedido qualquer dos limites que referi acima para as câmaras municipais, bem como no caso de explorações subterrâneas ou mistas, ou todas as explorações situadas em áreas cativas ou de reserva. Independentemente das competências de licenciamento que acabei de citar, nos números anteriores, a DGEG tem sempre também a responsabilidade de decidir, com caráter vinculativo, para a entidade licenciadora, portanto, no caso de ser a DGEG é para a DGEG, no caso de ser as câmaras municipais é para as câmaras municipais, o plano de lavra e o plano de recuperação ambiental e paisagística. O plano de lavra é a DGEG que tem que dar esse parecer. Relativamente ao plano de ambiental e de recuperação paisagística designado por PARP, mais habitualmente, são as CCDRs ou o ICNF, caso a localização seja em zonas de reserva e que o ICNF tem jurisdição. Portanto, há aqui o plano de pedreira inclui o plano de lavra e o plano de recuperação paisagística e ambiental e, portanto, também, além das competências de licenciamento, também a DGEG tem aqui um caráter de emissão de parecer e, portanto, tem que ter em consideração estes aspectos a quando do licenciamento. Quando as áreas a licenciar pela DGEG abranjam mais do que uma entidade territorial competente no procedimento administrativo, portanto, às vezes, por questões de verificação de compatibilidade de localização ou não com os instrumentos de gestão de território, devem ser solicitadas pronúncias a essas entidades. A decisão sobre o deferimento ou indeferimento do pedido de licença de exploração de pedreiras de classe 1, que são as pedreiras com áreas superiores a 25 hectares, estão sujeitas ainda à homologação do Ministro da Tutela da Área da Economia. Quanto à intervenção da APA, a APA é uma autoridade para avaliação de impacto ambiental. Já referi a importância deste instrumento como instrumento preventivo de política de ambiente e desenvolvimento sustentável e, portanto, neste contexto temos os decretos-lei que também já citei, bem como que não passam de uma transposição da Diretiva Comunitária 52/2014 da União Europeia e que, portanto, nos remete também para compromissos europeus, bem como compromissos assumidos pelo Governo português no quadro da Convenção da Avaliação dos Impactos Ambientais no contexto transfronteiriço, mais conhecida por Convenção de Espoo, aprovada pelo Decreto-Lei 5999, de 17 de dezembro. No que se refere às pedreiras, este regime, digamos, jurídico que suporta a avaliação de impacto ambiental, refere que os projetos que têm que ser submetidos a este regime de avaliação de impacto ambiental estão em dois anexos, o anexo 1 e o anexo 2, do Decreto-Lei 151-B-2013-31, em que, no anexo 1, mais precisamente no seu ponto número 18, refere como necessidade de sujeição à avaliação de impacto ambiental pedreiras e minas a céu aberto numa área superior a 25 hectares ou extração de turfa numa área superior a 150 hectares. No anexo 2 temos os outros projetos que são elencados e passo a citar pedreiras, minas a céu aberto e extração de turfa não excluídas no anexo 1 em áreas isoladas ou contínuas, extração subterrânea, extração de minerais, incluindo inertes, por dragagem marinha ou fluvial, instalações industriais de superfície para extração e tratamento de hulha, petróleo, gás natural, minérios e xistos bituminosos, bem como anexos de pedreiras associados. A avaliação de impacto ambiental, portanto, tem que ser, abrange estes projetos de acordo com o regime jurídico instituído. E abrange também todas as fases de desenvolvimento do seu projeto, ou seja, a concessão, a construção, a exploração e a sua desativação posterior. Quanto ao licenciamento, à autorização, apenas pode realizar-se após a emissão de uma decisão favorável de caráter vinculativo, ou seja, todos estes projetos que sejam sujeitos à AIA só podem ser licenciados quando, de facto, a declaração de impacto ambiental seja favorável e esteja concluída. Feito este enquadramento dos projetos todos que, de facto, são sujeitos à AIA neste setor, digamos assim, ok, vou tentar acelerar. As autoridades de AIA que existem são a Agência Portuguesa do Ambiente, em que casos? No caso em que o projeto a realizar esteja tipificado no anexo 1, que referi atrás, exceto no que se refere às instalações de pecuária intensiva previstas no ponto 3 e às pedreiras incluídas no ponto 18. Portanto, não somos autoridade nas pedreiras. Bem como o projeto a realizar esteja tipificado nas alíneas A e E do ponto 2, com exceção das pedreiras e dos projetos de extração de turfa incluídos na alínea A, das alíneas A a J do ponto 3 e nas alíneas C a N do ponto 10, todas do anexo 2. O projeto relativo a estabelecimento abrangido pelo regime de intervenção de acidentes graves. Projetos que se situem em áreas sob a jurisdição de duas ou mais CCDRs, Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, aí sim também somos autoridade de AIA, e se tratar de um projeto localizado em espaço marítimo. Todos os restantes casos, quem é a autoridade de avaliação de impacto ambiental, são, de facto, as CCDRs, ou seja, as Comissões de Coordenação de Região, de Desenvolvimento Regional. Portanto, face ao que aqui expus, resulta, neste caso concreto, do assunto que nos traz aqui hoje, que as pedreiras estão sujeitas, neste regime de avaliação de impacto ambiental, têm como autoridade as CCDRs, como já referi há pouco. Portanto, não é o caso, portanto, neste caso de Borba, a Agência Portuguesa do Ambiente não foi a autoridade de avaliação de impacto ambiental, não teve nenhum processo, não teve participação em qualquer momento nem do licenciamento, nem todo o processo. Portanto, esta é uma primeira abordagem que eu posso fazer, ficando ao dispor, no entanto, para os esclarecimentos que se considerarem relevantes nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Engenheira Mercedes Ferreira. Concluída esta intervenção inicial, e sem prejuízo do teor da mesma, porque nos disse, eu iniciaria então uma ronda pelos diversos grupos parlamentares, uma ronda de 5 minutos, sem prejuízo, se for necessário, depois proceder a uma segunda ronda, ou o que seja, se é que é necessário. Começaria pelo partido requerer. Faz favor, Sr. Deputado. Faz favor.
Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa, acho que é legítima a questão que coloca, mas tendo em conta, aliás, foi alertado o Bloco de Esquerda na reunião em que nós tivemos, onde foram discutidas as audições a fazer, tendo em conta que a APA não tem competências sobre a matéria em apreço, parece-me, utilizando um termo empático, irrelevante a discussão que vamos ter hoje aqui. Não vamos pedir opinião a uma entidade que não tem responsabilidades concretas sobre esta matéria. Parece-me que o serviço da Assembleia da República não ficava muito bem, mas cabe ao Bloco de Esquerda fazer essa avaliação.
Muito obrigado. A questão que se coloca é a seguinte: sem prejuízo do partido requerente, esta audição corresponde a uma deliberação da própria Comissão. E assim sendo, o que eu ponho à consideração dos senhores deputados é, desde logo e antes de mais, o partido requerente se pretende prosseguir na audição e, não obstante isso, se os outros grupos parlamentares, caso este não pretenda, pretendem fazê-la, porque depois está deliberada, pode o partido requerente não pretender, mas outro partido qualquer que participou da deliberação e da vinda cá da senhora engenheira e da associação, pretender fazê-la. A questão que eu coloco, e se calhar começaria pelo Bloco de Esquerda, é se entendem que, face ao teor das declarações agora preferidas, pretendem prosseguir e realizar a audição. Sr. Deputado Heitor Sousa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu ouvi com atenção a intervenção da Sra. Vice-Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. Agradeço a sua intervenção. Já agora, creio que teria ficado melhor também a Agência Portuguesa do Ambiente transmitir-nos essa a intervenção que fez de forma escrita, porque eu, sinceramente, por aquilo que eu ouvi da sua parte, há dois anexos que ambos dizem respeito, entre outras explorações, a pedreiras, ambos, anexo 1 e anexo 2. A diferença entre o anexo 1 e o anexo 2, creio que é de dimensão, 150 hectares, creio que foi a senhora engenheira que referiu isso como uma das características essenciais, o dimensionamento. Como? 25 hectares. Pronto. 25 hectares é a dimensão do anexo 1, mas do anexo 2 são todas as outras, e entre elas nomeou pedreiras também. Portanto, eu eu achava que a vergonha que existe quando se percorria aquela estrada 255, de ver pedreiras que, por exemplo, já estavam aparentemente fora de atividade.
Portanto, desculpe, só perguntar, deixe-me só acabar. Fazer audição?
Deixe-me acabar. Deixe-me acabar. No plano de exploração, a senhora engenheira disse, no plano de exploração de uma pedreira, faz parte o plano de lavra e o plano ambiental de recuperação, certo? Que eu saiba, plano ambiental de recuperação tem que ter a ver com a Agência Portuguesa do Ambiente. Tem que ter a ver, pelo menos, no escrutínio que a Agência Portuguesa do Ambiente, ou alguém da Agência Portuguesa do Ambiente, deve fazer relativamente a esse plano ambiental, do ponto de vista da agência. Porque, se não for assim, então há um conjunto de acontecimentos que estão a ocorrer no país, dizem respeito a questões de impacto ambiental e de monitorização de impacto ambiental, das quais, se calhar, a Agência Portuguesa do Ambiente está desligada e não devia estar. Acresce que a recente notícia deste fim de semana é que o Ministério do Ambiente, tutela política da Agência Portuguesa do Ambiente, mandou fazer um estudo, um levantamento sistemático de todo o estado de condições de segurança das pedreiras a nível nacional e chegou à conclusão que 191 pedreiras estão em estado crítico. A pergunta é, quem é que fez esse levantamento? A Agência Portuguesa do Ambiente teve envolvido, a Agência Portuguesa do Ambiente teve envolvida nesse levantamento ou não, ou é apenas uma ação inspectiva a que nós nos estamos a referir, cuja tutela, repito, é do Ministério do Ambiente. Portanto, essa pergunta que eu gostava de fazer à senhora engenheira.
Assim sendo, dado que o Bloco de Esquerda pretende realizar a audição nos termos em que ela foi deliberada, se me permitem, passaríamos à frente esta questão, se o Partido Requerente pretende mantê-la, nem vale a pena estar a perguntar aos outros grupos parlamentares. E assim sendo, dá a palavra ao Sr. Deputado Heitor de Sousa para este efeito.
Muito bem. Só para apresentar o requerimento, portanto, a questão do requerimento que foi apresentado tem a ver com uma dimensão fundamental deste acidente, deste colapso. Uma estrada, já agora o senhor deputado do PSD, António Costa e Silva, deve-lhe dizer o seguinte: quando se faz uma infraestrutura rodoviária, uma das componentes essenciais do projeto é o estudo de impacto ambiental, ok? Todas as infraestruturas têm associado a projeto construtivo um estudo de impacto ambiental. E esse estudo de impacto ambiental não é, digamos, não deixa de ter a intervenção das entidades que fiscalizam e monitorizam os estudos de impacto ambiental. Mesmo que a tutela desse projeto seja outra entidade que não o Ministério do Ambiente ou a Agência Portuguesa do Ambiente, estou a falar em termos técnicos, evidentemente, essa intervenção é sempre necessária. E uma das situações que mais impressiona neste caso concreto é que foi possível desenvolver uma exploração durante anos a fio em dois lados contíguos a uma estrada e a determinada altura, já há alguns anos esta parte, houve alguém que começou a escavar por baixo da estrada sem que houvesse uma ponte, uma infraestrutura que suportasse essa escavação. E, digamos, o colapso da estrada não resulta apenas do facto de ter havido um plano de exploração no limite de fronteira da infraestrutura rodoviária, mas resulta também de excessos e exageros cometidos na próprio desenvolvimento da exploração. Se era de uma pedreira ou da outra pedreira do lado da estrada, não se sabe. O que se sabe é que depois do colapso da estrada, olhava-se para aquilo e via-se que a estrada tinha pura e simplesmente desabado toda e não apenas uma parte parcialmente. Portanto, isto indicia que, de facto, houve alguma falta de fiscalização e de cumprimento da legislação de natureza ambiental e não apenas de natureza económica. Portanto, eu gostava que a senhora engenheira nos pudesse confirmar se, efetivamente, a Agência Portuguesa do Ambiente, perante uma zona de exploração que é conhecida e que está sinalizada no território, que tem N explorações de natureza, do mesmo tipo de natureza, N, são várias, umas contíguas, umas em relação às outras. Não me venha dizer, senhora engenheira, que toda aquela zona que está desenvolvida com base em pequenas explorações, mas que são contíguas umas em relação às outras, não cabem no conceito administrativo de uma exploração, 25 hectares, e só a partir daí é que nós nos temos a ver com o assunto. Portanto, eu gostava de lhe perguntar, senhora engenheira, se esta minha interpretação é um abuso de linguagem, ou se faz algum sentido que em territórios como estes, onde essa ação é uma ação sistemática e é uma ação bastante preocupante, porque fica nu que muitas das coisas que são feitas não respeitam a legalidade dessas autorizações, desses licenciamentos. Eu gostava de perguntar, senhora engenheira, se a Agência Portuguesa do Ambiente pura e simplesmente também se descarta dessa responsabilidade de acompanhar a monitorização destas explorações em nome de uma norma administrativa de eficácia pouco duvidosa. Pouco não, muito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria a palavra ao Sr. Deputado António Costa e Silva, Partido Social Democrata. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, um cumprimento especial à Sra. Engenheira Vogal da Agência Portuguesa do Ambiente e a todos os colegas deputados. Dar uma nota, já na altura, quando foram efetuados os diferentes requerimentos, foi dado o alerta ao Bloco de Esquerda, e há pouco tentei fazê-lo, e foi com o objetivo de evitar situações confusas e pouco esclarecedoras de uma matéria muito sensível, nós demos o alerta na altura, fui eu próprio que o fiz, portanto que a APA não tinha competências específicas sobre esta matéria, nem de avaliação de impacto ambiental, nem de licenciamento, nem de quaisquer outras áreas de relevância para o processo. Não tem mesmo nada, nada, nem nas estradas, não tem em nada. Portanto, as perguntas que eu vou fazer, se a senhora engenheira responde, se entender da forma como entender, são perguntas meramente opinativas e que a senhora fará como entender, e agora tentámos mais uma vez salvar a coisa, portanto, no sentido que isto possa se desenvolver dentro da normalidade, até por respeito à Assembleia da República. Não foi essa a vontade do Bloco de Esquerda, mas ainda assim vou colocar algumas questões. Na perspectiva do PSD, portanto, a questão daquilo que se passou em Borba, na estrada 255, na nossa perspectiva, é uma matéria difícil, portanto, estamos perante uma tragédia nacional que todos ficámos muito sensibilizados para ela, e eu sou eleito para aquele distrito, como deve imaginar, ainda muito mais. E a ideia que eu tinha cada vez que passava naquela estrada era uma sensação de confiança, como em qualquer estrada que eu passo. Conhecia muito bem a estrada, uma estrada com paralelos, tinha algum risco, tinha algum perigo, mas não o perigo daquilo que veio a acontecer de uma derrocada. Portanto, era um perigo de uma estrada nacional, neste caso passou para municipal há uns anos atrás, uma estrada histórica, portanto, até pela questão de qualquer estudo, o João referia muito bem, que vem do tempo dos romanos, mas era uma estrada real, mais recentemente, muito célebre pelas passagens da família da Casa de Bragança e também, mais concretamente, do rei Dom Carlos, portanto, é uma estrada histórica até nesse sentido, e até com uma certa beleza, digamos assim, uma certa beleza industrial. Eu, por acaso, tinha muita satisfação em passar por ali, é uma beleza estranha, diferente, mas ainda há pouco tempo, não há muitos meses, passei lá com o meu filho, portanto, vejam o nível de confiança. É uma estrada onde passavam autocarros escolares diariamente, portanto, havia confiança dos cidadãos naquela estrada. E eu penso que o objetivo de uma entidade pública, seja ela qual for, é nos ajudar, enquanto
responsáveis políticos e agentes que podem promover a diferença, nomeadamente através de iniciativas legislativas ou outras quaisquer, que as entidades públicas, em concreto e com a experiência da APA, nos possa ajudar a tomar iniciativas no sentido de que estas questões se voltem, não voltem a acontecer, não se repitam de outra forma. Não tem envolvimento nenhum. Oh, Sr. Deputado, escusa estar a fazer aí um chinfrinzinho, aí um ruidinho e zangadinho, porque meteu o pé na poça, porque, efetivamente, a APA não tem responsabilidade, mas ainda assim é uma entidade que tem uma análise sobre as questões ambientais, sobre a questão de matérias muito sensíveis naquela área, nomeadamente que nos pode dar opinião, se assim o entender, porque eu fui muito claro no início da minha intervenção, nomeadamente naquilo que se passou ali no caso de pedreiras, em que estão inativas e que a sua reposição devia ser efetuada. As entidades públicas responsáveis é que deviam ter esse nível de exigência e, ao mesmo tempo, haver um acompanhamento e a fiscalização dessas pedreiras que estão inativas. Porque quem não sabe o que se passou ali, portanto, esta derrocada incidiu numa pedreira que estava inativa, mas contigo a esta pedreira estava uma pedreira que estava em funcionamento. Aliás, duas das pessoas que morreram, dois funcionários, estavam a laborar normalmente na pedreira ao lado. E é nesta matéria, mais no sentido de aconselhamento, que eu pedia à Sra. Engenheira que nos desse alguns contributos à Assembleia da República, dentro daquilo que são os seus conhecimentos e a sua capacidade técnica e da sua sensibilidade, que nos ajudasse, nos desse aqui algumas ideias para podermos tomar algumas iniciativas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Norberto Patinho, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar a Engenheira Mercedes Ferreira pela disponibilidade e pela forma bastante pedagógica em que nos transmitiu aqui a legislação que, portanto, influencia toda esta matéria. Esta audição foi solicitada no sentido de ajudar a apurar responsabilidades e apurarmos o conhecimento sobre eventuais causas e o que aconteceu, portanto, na estrada, portanto, Estrada Nacional 255 entre Borba e Vila Viçosa. E penso que quanto a esse facto ficou claro da intervenção da Sra. Engenheira que a Agência Portuguesa do Ambiente nada nos poderá acrescentar para elucidar ou para ajudar a esclarecer os trágicos acidentes que resultaram, portanto, na queda daquela estrada e na tragédia que aconteceu naquele momento. De qualquer das formas, penso que a intervenção que aqui teve nos esclareceu, nos deu a conhecer, portanto, todo o processo e como ele deve decorrer. Foi claro, portanto, e na forma como preparei também esta audição, é claro que nem no plano ambiental de recuperação paisagística, nem no parecer prévio de localização, nem no licenciamento de pesquisa e exploração, nem na fiscalização das atividades de pesquisa e exploração, a APA tem qualquer intervenção. É claro que as competências que normalmente são associadas à avaliação de impacto ambiental que, por norma, a APA produz, no que se refere às pedreiras, é evidente que é uma competência das Comissões de Coordenação Regional e não, é claro, na lei, que não é uma competência da APA. De qualquer das formas, a APA pode ter uma competência nesta matéria se a área de implantação das pedreiras disser respeito a mais que uma de Comissão de Coordenação Regional, o que não é o caso, esta fica claramente na Comissão de Coordenação Regional do Alentejo e não se coloca. E também poderá integrar comissões de avaliação em pedreiras sempre que o projeto possa afetar recursos hídricos, que também não é o caso, portanto, não há, eu não tenho nenhuma questão a colocar-lhe. Agradeço-lhe o facto de aqui ter vindo ajudar-nos a ficarmos mais conhecedores, porque se calhar devíamos começar por aí todos, portanto, conhecer a legislação para podermos ter uma intervenção de acordo com aquilo que é expectável de cada uma das entidades. De alguma forma, não lhe peço desculpa de ter vindo aqui, porque acho que foi bom. Foi bom. Acho que nos permitiu aprofundarmos um pouco mais as questões em torno desta matéria. Agradecer-lhe e esperar, portanto, que as suas vindas que possam existir novamente sejam associadas a projetos mais interessantes e que sejam por bons motivos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente começar por cumprimentar a Sra. Engenheira Mercedes Ferreira e demais com a equipa que a acompanha, em representação da APA. Já havia, de facto, esta dúvida quando o requerimento foi apresentado relativamente ao acerto, digamos assim, da audição da APA no âmbito desta questão, considerando que não tinha competência na intervenção nesta matéria. Confirmou-se esse receio que existia, de resto, na exposição que fez inicialmente, e eu devo confessar-lhe que, ainda assim, teria interesse em ouvir as suas opiniões pessoais sobre a matéria que aqui estamos a discutir. Julgo que a sua presença institucional em representação da APA dá um cunho institucional às opiniões que aqui transmitir e não pessoal, não de natureza pessoal àquilo que aqui nos disser. E como estas matérias são matérias que ainda assim se revestem de algum melindre, eu não vou colocá-la na posição complicada de lhe pedir opiniões pessoais quando está em representação institucional da APA e, portanto, reiterando os agradecimentos que já foram feitos relativamente à sua presença, recuso-me a colocar-lhe questões para não a colocar numa situação que podia ser complexa e que julgo que pode ser evitada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluída esta ronda, que presumo única, mas logo veremos, daria a palavra à Sra. Engenheira Mercedes Ferreira para informar ou opinar ou esclarecer aquilo, o conjunto de questões que foram aqui levantadas. Faz favor, Sra. Engenheira, tenha a palavra.
Em primeiro lugar, muito obrigada pelas questões colocadas e eu não dou de todo o tempo perdido, é sempre enriquecedor participar deste tipo de comissões, para mim também, e a APA estará sempre nesta posição de estar disponível para aquilo que é necessário nestas matérias, quando a Assembleia da República o desejar. Respondendo ao Sr. Deputado Heitor Sousa, pronto, eu percebo as suas preocupações, porque todos nós percebemos a gravidade do acidente que ocorreu. No entanto, de facto, a Agência Portuguesa do Ambiente, nesta matéria, não tinha mesmo nem tem competências de intervenção. E quando me falou na estrada, a estrada, por exemplo, também não estava sujeita à avaliação de impacto ambiental, porque à época o regime não existia e, portanto, o regime é posterior e é aplicado, não é aplicado retroativamente. E, portanto, não é mesmo da nossa competência atuar. Continuo a dizer que quem tem que fazer a avaliação de impacto ambiental, nesse caso concreto, é a CCDR local e é a CCDR que tem que depois acompanhar o desenvolvimento da respectiva declaração de impacto ambiental, que terá as condicionantes que ela própria impôs e, portanto, é a CCDR que terá que acompanhar esse processo. Caso haja desconformidades, caso haja problemas que se detetem, têm a obrigação de reportar às entidades fiscalizadoras, que neste caso seria a IGAMAOT, a ASAI, a ACT, portanto, e seria assim o procedimento correto para que se desenvolvesse um processo efetivo de fiscalização. Portanto, de facto, não lhe consigo dizer que a Agência Portuguesa do Ambiente tem responsabilidades nessa matéria, neste caso concreto. Quando diz que fica surpreso da Agência Portuguesa não estar nesta matéria, a Agência Portuguesa do Ambiente é, de facto, a autoridade de avaliação de impacto ambiental noutros projetos que estão definidos na lei. Neste em concreto, não. E, portanto, não podemos, de facto, nem temos como dar-lhe essa resposta. Quanto à sua surpresa por a Agência Portuguesa do Ambiente não estar envolvida, pronto, não está de facto, face a este enquadramento legislativo, esteve, no entanto, e está e estará envolvida no tal grupo de trabalho que penso que foi o Sr. Deputado que falou aqui, que foi objeto de notícia recente no Jornal Expresso. De facto, o enquadramento e o contexto de tudo isto é, todos nós sabemos que houve uma remodelação governamental e que esta Direção-Geral de Energia, que estava no Ministério da Economia, passou a estar no Ministério do Ambiente e Transição Energética. muito próximo, tudo isto ocorreu muito próximo deste infeliz acidente também. Obviamente que numa atitude, diria eu, de responsabilidade da administração e da governação em geral, o Ministro do Ambiente deu por correto e certo constituir um grupo de trabalho no sentido de efetuar uma inventariação, um levantamento o mais exaustivo possível do que é o panorama nacional neste momento das pedreiras, para tentar, numa atitude preventiva, de adotar medidas futuras para que casos como este não venham a ocorrer repetidamente. Portanto, e nesse contexto, esse grupo de trabalho, a APA foi convidada a participar e participa na medida em que lhe é atribuídas competências e, portanto, nessa ótica estamos de facto envolvidos nesse trabalho com este fim e que resultou naquilo que foi já uma primeira abordagem e que foi objeto de notícia recente neste fim de semana. Pronto, eu penso que esclareci qual é de facto o caminho futuro. Pronto, relativamente aos outros senhores deputados, deputado Carlos Silva e senhor deputado António Costa e Silva, peço desculpa. Eu penso que eu já lhe respondi também à questão da estrada. Portanto, a estrada não estava sujeita à época à avaliação de impacto ambiental, porque não havia regime instituído para essa matéria, foi posterior. Exatamente, portanto, não. E este regime não se aplica retroativamente. E mais uma vez, a questão de que a APA está disponível para trabalhar em todas as matérias que venham a desenvolver trabalho, mesmo até trabalho eventual de avaliação legislativa futura, para melhorar a eficácia destes assuntos, para não acontecerem problemas desta natureza no futuro. Relativamente ao Sr. Deputado Norberto Latino, agradeço as suas palavras. Patinho. Agradecemos as palavras. De facto, também é verdade, a APA de facto não é autoridade neste caso. No entanto, é com muito gosto que aqui vimos e viremos quando for necessário para os esclarecimentos que forem necessários. E a mesma abordagem dou ao Sr. Deputado João Paulo, João Oliveira. Muito obrigada. E não sei se depois.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. Eu pergunto se alguém pretende algum esclarecimento ou esclarecimento prestado. Se nada mais houver a acrescentar, resta-me, agradecer a presença da agência e da Sra. Engenheira nesta comissão. Segundo, agradecer também a disponibilidade que nos manifestou de estar cá noutra ocasião ou por outra matéria, nomeadamente em sede de produção legislativa. E aos senhores deputados, resta despedir-me e amanhã às 10 horas teremos a nossa costumeira ou ordinária reunião da Comissão de Economia. Boa tarde e obrigado.